dentro da Hilux, ela movimentando o beat do tuts tuts, vidro embaçado roçando na fivela, o pau torando e eu pegando ela, o pau torando dentro da Hilux. Ela movimenta no beat do tuts tuts, vidro embaçado roçando na fivela, o pau torando e eu pegando ela, o pau torando.
Oi gente, eu sou o Ulisses, esse é mais um Conversa de Bar, e o episódio de hoje é um episódio que eu gostaria de fazer há muito tempo. É um episódio em família. Está aqui comigo hoje minha irmã Natanaele.
Mais um!
E meus primos, eu gostaria que vocês até se apresentassem, né? Júlio Henrique e Sabino.
Muito bem, pessoal, eu sou o Júlio aqui, não sei exatamente o que falar para me apresentar, mas é isso aí, meu nome é Júlio e tenho um parentesco com essa galera aqui, estamos participando, como eu disse anteriormente, desse podcast para as pessoas ficarem mais inteligentes e perderem a mente. Um abraço.
Avalice se tivesse o que falar, né?
Ainda bem que ele não ensaiou.
E o Sabino?
Opa! Eu sou o Sabino, eu não sei muito bem o que falar também. Quem me conhece sabe quem eu sou.
Sabino, um rapaz que é vocacionado ao humor, está se escondendo aí, né? Escondendo seus talentos, o seu tesouro aí na barbearia.
Conversa, mano.
Não, mas ele junta o útil ao agradável, né? Porque sempre que eu vou na barbearia, eu me divirto. Ali são duas horinhas que eu tiro pra relaxar, pra rir.
Graças a Deus.
É a terapia.
Terapia.
É igual eu quando vou fazer a unha.
Já fui num barbeiro que ele cortou meu cabelo com raiva por causa do cliente anterior. Então, quando eu vou no Sabino, é uma experiência totalmente diferente.
Por que o Sabino não costuma ter raiva dos clientes anteriores?
Ah, porque o Sabino, ele está em outra vibe, né? Ele até parece que vai no mar todo dia.
Eu já corto ruim naturalmente, não preciso nem ter raiva.
Eu não vou colocar o Sabino aqui em saia justa perguntar se ele tem raiva de clientes, porque evidentemente ele não tem, né?
Todo mundo
tem. Pior que tem, ó. Alguns.
Todo mundo tem.
Graças a Deus, com o decorrer do tempo, os clientes vão ficando muito parecidos com a gente, né? Então a gente não tem esse problema. Mas no começo, sim, sempre aparece alguém pra fazer raiva.
Tem. Mas não, sempre tem. Sempre tem um dia que a gente fica com vontade de virar uma pomba, só pra cagar na cabeça deles.
Eu tô curioso, então, pra entender qual é o perfil do cliente do Sabino. Como é que tu definiria esse teu cliente, Sabino?
E Sabino, cita os clientes que eu mais gostei de presenciar lá dentro da barbearia.
O que mais gosto é um dos que me fazia raiva, pô. Aí, graças a Deus, hoje eu pai está feliz, morando no Xanguá, e eu tô feliz aqui também, porque ele não tá mais vindo, né? Mas, o cara, a gente... Só que não dava certo.
Eu te botei no Xanguá e tô aqui, né?
É, exatamente.
Então por isso que ele gosta.
Não sei nem te dizer direitinho essa questão de perfil, porque vem gente todo dia, vem um garotinho novo, né, um rapazinho, e vem a galera já... A maioria dos meus clientes é ali acima dos 30 anos, né? Galera que trabalha ali no PECEM, professores, tem muito potencial que vem aqui também. Mulher que gosta de cortar cabelinho curto, tem...
Eu pensei que era...
Falando em mulher, sempre tem uma mulher que passa aí em frente que o Sabino sempre me aponta. Ó, essa daí, o Júlio, tem um flerte com ela, se interessa por ela.
Ela gosta de passar aqui de vermelho, Júlio. Ajudar a saber quem é.
Já tô sabendo quem é.
Ih!
Já tá sabendo.
Inclusive, ela me parou aqui, tá com o Jorge, e me perguntando se o seu contato ainda era o mesmo, porque ela tava tentando falar
Ela tá mandando mensagem, ele não tá respondendo. Tu bloqueou a mulher, Júlio?
Não, recebi uma mensagem de Páscoa aí. Deu tudo certo.
Eu acho que ela tá aguardando o retorno, aí o cara não tá dando retorno a ela.
Não, mas eu lembro uma vez lá no Sabino que tinha um cara que ele tava calado, ele tava com a cara ruim. Aí uma hora ele falou a idade dele. E aí eu disse, pô, rapaz, já tem 50 anos, mas tá novo. Aí o cara desinvestiu a falar. Não sei se o Sabino lembra dele. O cara até, Sabino cortando o cabelo e o cara não calava a matraca.
Eu lembrei, tem um cliente aqui, que ele é bem especial. Ele tem problema mental, cara. Aí um dia desse eu conversando com ele, eu gosto de conversar só pra me ver. Já se conversa com o Mike Bagunçinha, né? Você pergunta só pra ver qual é a dele.
Só pra ver, dá a corda, né?
Já sei que vai falar alguma loucura, né? Aí é o irmão dele que traz ele aqui, né? Eu sei que ele é o mais velho da família, o irmão dele que traz é o mais novo, né? Aí eu vou perguntar, e aí, cara, e tal, como é que tá? Aí uma vez eu perguntei, qual a idade dele. Ele disse que tava com 8 anos, ó. É um velho, cara. Eu tô tendo aqui no momento, é isso.
Tá com 8 anos que corta o cabelo contigo, né?
Tá com 8 anos.
Ah, eu também gosto de conversar com doido, pô. Mas às vezes tem uns doidos que dá medo, entendeu?
Se identifica, né?
Pô, é engraçado, entendeu? Mas aí tem alguns que complica também. Tinha um cara uma vez numa associação, quando eu atendia, né? Com a minha associação, que veio com a história que era a quarta pessoa da Santíssima Trindade. Aí começou com muita loucura e há 14 anos ele permanecia com a mesma idade, que ele não envelhecia. Mas que as pessoas não entendiam isso.
Não, mas isso eu já vi, gente, que passa 14 anos exatamente do mesmo jeito, não envelhece. Isso eu já
não
vi.
Mas ele disse que não envelheceu de jeito nenhum, entendeu? Que foi congelada a idade dele mesmo.
Sim, é possível.
Ah, mas eu também congelei a minha.
O cara do Sabinei não congelou com 8 anos, mano?
Se for por isso, eu também congelei. Não quero nem saber.
Eu sei que o meu colega, o Paulo, né, inclusive o Paulo Sabino conhece também, ele atendia e o cara ia pra trás da mesa pra ficar vendo o atendimento. Aí eu não acho que dá certo não isso aqui. O cara conversa aqui, uma hora puxa a faca, mata alguém aqui, aí pronto.
Caralho, não pode dar as costas não.
Ou coisa pior, né? Ou coisa pior.
É, tem coisa pior também. Você pode perder a vida ou pode perder outra coisa aí.
Igual aquele vídeo do... Da faca da pontinha vindo, né? Raimundinho, nós somos amigos, né? O amor é uma vida, né?
Dizem que o homem só tem um negócio a perder aí. Eu não vou dizer o que é. Não,
o que é?
Não, o que é? Em off eu digo.
Não, a honra. Tu sabe, não, sabe?
Vai ser cortado.
A honra. A honra do homem.
Depois que ele perde, nunca mais é o mesmo.
Falando em definições, eu gostaria que a Nathanael falasse, definisse a nossa família, então, né? O que que caracteriza a nossa família aqui? Algumas. Não sei se ela podia destacar alguma figura ou alguma passagem aqui pro ouvinte ele ter uma ideia de quem nós somos.
Não, gente, assim, a palavra que mais a gente mais escuta para definir a nossa família é desastrado. Todo mundo é meio desastrado. Todo mundo.
Tá aí o barbeiro sabia.
Gente. Não, os cantos das paredes é tudo quebrado. É tudo meio quebrado porque a gente.
O pai vive na gente...
Então, assim, é quebrando. Então, todo mundo, quando se junta, por exemplo, quando. Por exemplo, as minhas tias, né? As minhas tias se juntam. É panela quebrando, entendeu? É panela no chão, é tudo... É assim, não tem... E não é por maldade, é porque a gente é desastrado mesmo, assim, a gente trupiga nos pés da gente, leva topada, só vive com o xaboque arrancado, é bem isso. As unhas dos dedos da nossa família, você pode ver, os homens, tudo tem as unhas meia torta. Todo mundo já caiu unha, todo mundo. Vocês podem reparar.
Eu não.
Não, mas aí, assim, os chi, né, os mais velhos. Pode reparar. As unhas tudo meia torta, meia capenga, assim. Já caiu, já é meia... Então, assim, não são pessoas muito delicadas, assim, né? São pessoas mais desastradas, mais...
Eu pensei que a minha mãe. Pensei que a minha mãe era que era desastrada só, mas...
Eu acho que vem da família do vô.
Nicó.
Dos Nicó. É, vem ali dos Nicó. É. Se foi Nicó...
Nós somos Nicó, né?
somos Nicó. É a nossa raça.
Raça, né?
Uhum. É conhecida, é Nicó. É desse jeito. Mas também outra coisa, assim. Eu acho que são pessoas que têm um caráter muito reto.
Ah, eles têm... isso aí eu posso falar.
Não, mas sim, são pessoas que têm caráter, que têm valores, né, a nossa família.
E
assim,
alguns dos nossos tios aí, né, Sabino, que representam bem isso, né?
Não, com certeza. O pessoal da família de Nicó, quem puxou mais pro Nicó, pode olhar que é mais assim, é bichão, é mais de boa com os outros. Agora a família de Manu, da voz já é o pessoal mais nossa, eu acho.
É mais turrão. É mais. Então, assim, os Nicóis têm um coração. Não, os Nicóis têm uma característica assim: eles têm mais facilidade de perdoar. Os Manus são mais rancorosos. Eu acho os homens da nossa família, assim, tudo meio frouxo também. Se for precisar deles pra guerra, coitados. Se for precisar dos Nicó e dos Manu pra guerra, pode entregar. Pode entregar.
Não é a nossa vocação, né?
Não é, gente. A gente dá assim, uma boiada todinha pra não entrar na confusão. A não ser, claro, a não ser as mulheres. As mulheres gostam.
Ih, é verdade. É verdade, né, Júlia?
As mulheres gostam da confusão. Os homens não, os homens têm medo. Eu acho que era muito da avó, né? Porque a avó era brigona. A avó era briguenta.
A avó impunha respeito, né?
E ela era briguenta. Não, o dia que ela acordava com a camisola ao contrário, a camisola com as costuras do avesso, rapaz do céu, vocês podiam sair do meio, vocês podiam desviar dela, porque o negócio não ia ser bom, não. Ela já começava assim com as panelas tudo revirada. Você já acordava 6 horas da manhã com as panelas, pá, 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 pá. Aquilo ali já era um
sinal. E o rádio tocando, né? Não sei quem é assassinado!
Não, a avó gostava de colocar na missa. Na missa.
Ela, apesar de ter uma fama de ser, assim, um pouco pessoa que tinha raiva e tal, nunca me tratou mal, não, entendeu?
Não, não era fama, não. Era verdade.
Inclusive, quando eu fui pra Goiás, né? A única vez que eu fui pra Goiás, ela já tava com Alzheimer, já.
Gente, a melhor fase da avó.
Puta que pariu.
Isso eu sempre lembro, porque eu cheguei lá e ela...
Mais fraca aí, ó.
Eu acho que eu vou ser cancelada nesse episódio, misericórdia.
Calma, o Júlio não falou nada ainda, calma aí.
Tá, vou falar uma coisa boa aqui. Cheguei em Goiás, ela ficou olhando pra mim e eu... Porra, pera, o que eu falo aqui? Porque ela tá esquecida e tal. Ela pegou e disse... Vai falar comigo não, seu Júlio? Vixe, a mulher tá lembrando de mim, velho. Tá com anos que eu não vejo ela. Logo depois ela disse, rapaz, e os meninos, nunca mais vi o Sabino, o Breno, o Diego.
É, Júlio, engraçado, macho, comigo era diferente. Ela, lúcida ainda, né, sabendo de tudo, ela chamava assim, 15 primos meus pra poder acertar meu.
E eu? Quem? Que era os filhos, tudinho. Eu era os filhos.
Ela ficava dizendo que, os meninos do Valdemar não vêm aqui, nem o Diego aparece aqui.
Quando eu era pequeno, pô, não gostava muito não, quando a avó ia lá pra casa, porque eu gostava de ficar tarde. Não, o menino gosta de mim até tarde, né? Uhum. Aí a avó nem era esse tarde todo, né? Mas a avó de manhãzinha se acordava lá e ficava com os punhos da rede da gente, pô, cara.
Era desse jeito. Imagina, e eu que morei com ela?
Né? Nunca dormi até 9 horas. Foi, né?
Nunca. Eu fui dormir até 9 horas. Eu já tinha mais de 20 anos. Já tinha saído de casa. Tanto que eu tive que mudar de casa pra poder dormir até 9 horas. Porque senão. Uhum. Não, e o pior era o jeito que ela acordava. Porque ela acordava na sutileza, entendeu? Na sutileza. Ô, gente, eu quero dizer que eu amo minha avó, tá? Eu sempre amei minha avó. Aí, não, mas assim, ela acordava a gente, eu lembro até hoje, porque eu não tinha dia pra acordar à tarde, né? Porque dia de sábado tinha que acordar cedo pra ir pra feira com ela, que eu ia pra feira com ela.
Então, tinha esse hábito,
Nath? Tinha que ir pra feira. Todo sábado era pra comprar verdura e comprar carne, né? Aí, é comprar carne lá no bolso. Arrumar a confusão lá no bolso.
Ixi, aí o Júlio gosta, viu?
Não é, gente, porque o que acontece? Casa, né? E justamente, por quê? Ela queria assim, que tirasse o pescoço e os pés. Ela não queria o pescoço nem o pé, entendeu? Da galinha. E ela...
Eu não gosto, não.
E eles queriam, tipo assim, é porque não vende, né? Aí eles queriam, tipo, tirar, mas cobrar, entendeu? Pesar e cobrar. E, e ela não queria. Aí era... Mas aí eles já sabiam que ela era... exigente, aí eles já deixavam pra lá, tirava os pés e o pescoço dela.
Acho que deve ter sido isso aí que quebrou o Bosco, viu?
Aí, então, dia de sábado eu tinha que acordar cedo, né? E dia de domingo, tipo assim, se fosse pra missa era 7h30, né? Porque a missa da noite não servia pra ela, tinha que ser de manhã. Então tinha que ser 7h30
da manhã. Não, isso é uma coisa interessante, porque missa, antes do Concílio Vaticano II, era de manhã.
Agora entrou na área dele. Teologia.
Ô, Júlio, se tu puder explicar pra gente o porquê que é de manhã e pro ouvinte. Né?
Rapaz, é porque a de noite não serve. Só serve a de manhã.
Tem uma explicação, vamos dizer assim, porque as pessoas costumavam ir pra missa de jejum. Então, o quanto faz mais sentido você ir de jejum de manhã ou à noite? Tanto é que se você for, por exemplo, em boa parte da Europa, se mantém a tradição da missa de manhã, entendeu? No Brasil, acho que o povo se acostumou muito com a missa do domingo no fim da tarde e à noite. Talvez porque o Brasil é um país quente, a pessoa se sinta melhor também já no entardecer, na parte da noite, ali, quando o clima está mais ameno.
Ei, Júlio, mas no jejum, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, isso não é jejum.
Não. Porque
se for assim, vamos. Todo dia eu faço jejum.
Vamos dar
uma. Eu vou trabalhar em jejum todo dia.
É, também.
É porque vocês estão pensando no jejum de penitência, mas é um jejum eucarístico, entendeu? Hoje, o que é recomendável é que você vá para mim.
Como é essa, Sabino?
Estando 1 hora sem se alimentar, entendeu? Para que quando você receba a Eucaristia, né? A partícula, na verdade, da Eucaristia, você esteja com o estômago ali livre. Mas o costume de antigamente era outro, era você dormir cedo, né? O povo dormia cedo, passava ali o tempo todinho do sono sem se alimentar, acordava e ia para a missa de manhã sem se alimentar. Eu acho que até água não tomava, ia para a missa, enfim, sem ter ingerido nada.
Boa, informação aí que nosso podcast está trazendo, né?
Muito importante, sim. Aí, tinha a missa no domingo. Quando ela não ia, ela acordava, ela botava eu pra acordar, isso 7h30 da manhã. Quando tinha missa era 7 horas, né? Quando não, era 7h30 da manhã. E ela acordava assim, ó. Uma hora dessa, a pessoa que tá dormindo até uma hora dessa, tá morta. Tá morto, porque quem dorme não vê a vida passar. É igual morto. Era desse jeito.
Ela falava com esse sotaque cearense goiano aí.
Não, ela falava bem mais alto e bem gritado. Ela falava bem gritadinho. Ela falava lá da cozinha e eu escutava do quarto.
Então... Ela não precisava nem te acordar.
Não, e ela falava assim. Ela não era uma pessoa que, assim, ela não era uma pessoa agressiva. A avó nunca foi agressiva. Ela, com atos, né? Só em palavras. Ela só a fala dela já tava bom. A gente já...
Ela não batia, só humilhava, era?
Só humilhava. Não, humilhava de verdade. Porque, assim, eu brinco... Eu tava até falando esses dias, porque, assim, o pessoal falando de bullying e tudo... E o pessoal falando assim que, bullying na escola. Eu falei, eu nunca sofri bullying na escola. Todo bullying que eu sofri foi em casa mesmo. Foi dentro de casa. Eu não precisei. Quando eu cheguei na escola, eu já estava, assim, vacinada, super...
Praticava o bullying, né?
Não, eu já era super... Ninguém mexia comigo, não. Porque eu já estava com a crosta grossa mesmo. Então, minha avó já falava do meu nariz quando eu era pequena, me chamava de vento de bezerro, porque meu nariz era mais, né? Aí meu tio falava que minha boca era grande, ele chegava assim medindo um palmo a minha boca, ver se dava, assim. Era esse tipo de pessoas que a gente convive, graças a Deus, os nossos relacionamentos em família são muito saudáveis, assim, são super saudáveis. Eu não tenho nada que reclamar.
A controvérsia.
A família unida, né?
Graças a Deus. Ninguém brigou pelo terreno da avó. Não, gente. Ó, isso aí a gente não pode falar. A gente nunca brigou pelo terreno da avó. Nenhum tio nosso brigou pelo terreno da avó.
O motivo das brigas são outros.
São outros.
Inclusive, eu tentei até mediar um conflito aí, não deu muito certo, não.
Como foi, Júlio?
Foi, não. Me conta.
Não, foi só uma tentativa de... Não, as coisas não são bem assim.
Não, mas teve faca?
Não, tem faca não, mas a pessoa não aceitou os argumentos que eu tive em defesa de algumas pessoas da família.
Não, natural, natural.
Normal, e aí, mas tu... normal. Mas teve, ó, teve sangue?
Não, teve sangue.
Só
não.
Só palavras.
Só teve.
Mas tu tinha tomado um partido, Júlio? Como foi essa mediação?
Não, teve um desabafo aí que eu não esperava. Eu também nem esperava que a pessoa estivesse no local que eu tava.
Ah, tá.
A conversa começou a ir pro lado de política também.
Ah,
uma história de aborto, não sei o quê.
Vixe,
eu tentei...
Só coisas boas.
Quem era essa
Hã?
Quem era os passando?
Isso não pode citar nomes, né? Não, mas aí a pessoa relatou que o grupo da família tinha acontecido algumas coisas, que ela tinha ficado chateada e que nunca mais...
Ah, mas todo mundo ali...
Quem será que foi, hein, gente? Quem será?
É o seguinte, a pessoa queria falar num grupo X aí, que a galera pensa igual a ela, mandou no outro, a figura se ofendeu, mas não era a intenção, depois acabou que os anos ficaram muito... Não, mandou querendo mesmo, não sei o quê, aí fica aquela situação, né? E aí foi pro lado da política também, aí lá vai eu que gosto de discutir política de uma maneira mais agressiva, às vezes.
Uhum.
Dessa vez eu fui bem moderado e tal, tentando explicar, tentando a monografia que eu fiz na faculdade.
Tu foi moderado, Val?
Não, peraí, então deixa eu entender. Tu usou como referência tu mesmo, né, Júlio?
Não, a referência que eu usei foi os livros que eu utilizei para poder
estudar. Foi o estudo dele, o cara é estudado, o cara foi profundo, ele fez o TCC.
Quem é os caras que o Júlio acompanha? Como é o nome dos caras?
Uma das poucas vezes que eu estudei na vida foi para fazer a monografia. Vai lá, Sabino, pode falar.
Não, o que ele acompanha hoje, eu não sei nem se pode falar, que se falar vai acabar.
O Xandão vai derrubar o podcast.
É um negócio assim,
é o último episódio.
É um cara, rapaz, é meio controverso aquele cara, particularmente.
Ele só acompanha a gente da Deep Web.
Não, mas pode falar, acho que o Júlio não se sente ofendido. Muito pelo contrário, né, não, Júlio?
É porque, tipo, quando a pessoa pergunta pra mim, ah, cara, quem são os influencers? Na galera é influência, né? Não é mais pensador, não é mais nada. Assim, do ponto de vista da gente ver uma coisa... mais fundamentada, né, uma coisa mais desenvolvida, a gente tem alguns nomes. Agora, se é influência que a gente gosta de ouvir para rir, aí a gente pode citar a tríade aí, né, Ryan Santos, aquela grande lenda do marketing digital e do que fazia, né, aquela coisa de andar pelo leste europeu para pegar mulher, fazer aquelas coisas, de repente agora ele quer ser um cara que caga regras no sentido da pessoa... Uma pessoa mais...
Ô, Júlio, graças a Deus, cara.
Uma pessoa mais...
Eu pensava que aquele cara e era sério mesmo, tu acredita que tu ficava botando as coisas ali? E eu ficava, melhor, não acredito que eu juntar.
Não, não quer dizer que eu não concorde com ele, né? Não quer dizer que eu não concorde com ele.
Não, meu Deus do céu.
Concordo.
Agora, sim, o modelo que ele faz é um modelo de engajamento. Ele chega e diz algumas coisas, assim, pra galera ficar meio que doída e replicar o que ele tá falando. É a linha dele.
Pra mim, um dos maiores desperdícios, Júlio, das redes sociais, da internet, é não ter você lá na mesma posição do cara lá. O Sabino já me falou isso várias vezes. O Júlio já deveria ter estourado desde o tempo do YouTube, né, Sabino?
Não, exatamente. Eu acho. O Júlio
Não, ou ele estoura ou estoura com ele, mas...
Opiniões fortes, incisivas. Inclusive, antes de tu entrar, eu ia na Tanaela aqui, a gente tava te elogiando, tipo assim, de como tu consegue... abordar temas sensíveis e temas comuns com a mesma naturalidade, com o mesmo tom, a mesma coisa, tu fala de aborto e o que vai ter pro almoço do mesmo jeito, não quer nem saber.
Na mesma coisa, assim, não tem... Não muda nem o fôlego, já...
Não.
Tem muito cara na internet com esse perfil aí que ele poderia se encaixar perfeitamente. Tá, porque vamos saber o lado político do rapaz aí, vai dar problema aí, né?
Acho que não é segredo não, Júlio. Tu pode, se tu quiser até falar sobre o teu lado político, pode ficar à vontade.
Meu lado político, as pessoas podem pesquisar aí, se quiserem. Eu sou anarcocapitalista, entendeu? Sempre quando vem um petista me perguntar o que eu sou, eu digo, eu sou anarcocapitalista, mano. Sou
pronto, a pessoa já fica igual o de outra volta, procurando. Ele já se
cala.
Não, ele já se cala porque ele já vai ter que ir no Google pesquisar o que de acha isso, né?
Aí já acaba a discussão aí, né?
Acabou. Eu vou falar com esse doido.
Igual, Júlio, teve uma tia nossa aí que, inclusive aí numa discussão, não sei se com a tua mãe, com alguém, pediu pra ela fazer algum tipo de definição nesse sentido também, não foi? Qual que foi?
Não, acho que não foi uma tia não, cara, foi uma pessoa.
Ah, foi uma prima, né?
Quis dar uma lacrada aí, né, querendo que a pessoa definisse o que era comunismo, né? Foi perguntar para uma pessoa moderada, né, que não queria confusão. Agora, se fosse eu, num dos dias que eu tô com raiva, poderia ser diferente.
Né? Num dia mais tranquilo, menos político.
Poderia contestar algumas coisas da vida dessa figura que eu podia. Você vive desse jeito aqui, você aguentaria viver no modelo que você disse que é ideal? Eu acho que
isso. Eita, joga nos peitos da pessoa e ela que se vira, isso aí.
Mas o Sabino, eu gosto que ele tem fontes também bastante confiáveis, viu, Júlio? Sempre que eu vou lá, ele me cita que viu no Kawaii, escutou no Kawaii, sempre é uma informação de...
Não, o Sabino, como eu sei, ele é fã do Renato 38, que é um cara muito bom também.
Então, na mesma pegada que tu tá aí nesse Ryan Santos, né? É mais pela loucura mesmo e pra rir do que propriamente... Não.
Mas sabe o que mais tem gente que leva a sério?
Então é o seguinte, ele é um cara muito inteligente, só que ele tem jeito de doido, entendeu? Ele tem ele tem cara de doido, ele tem jeito de doido.
Fala que nem doido, anda que nem doido.
A gente tem que reconhecer uma coisa, né? Não é aqui dando uma de vitimista, mas se a pessoa tem um sotaque nordestino, ela também já é um pouco desvalorizada. Ele tem um sotaque muito acentuado.
Acredito que tu tá indo por esse caminho, viu? Da lacração.
Não, eu não tô lacrando aqui. Eu tô dizendo o seguinte. Ele tem
pareceu um que lacrou. Pareceu ou não pareceu, cara, pessoal?
Não, é o seguinte. Ele tem um sotaque baiano muito acentuado. Entendeu? Não é um sotaque baiano leve. E com o comportamento que ele tem, que lembra de um doido com um sotaque baiano, fica uma coisa muito caricata, entendeu? Não é que seja assim, pô, esse cara vai sofrer preconceito só porque ele tem lá o nascimento na Bahia, mas, assim, imagine um cara com um comportamento e ainda com aquele sotaque que é engraçado, né? Um tipo de sotaque que quando você escuta, você fica com vontade de rir, às vezes. É mais ou menos aí que eu tô querendo falar.
Entendi. Ei, mas tu não concluiu tua tríade, né? Só citou...
Não, tem outra figura muito boa também, que é o Paulo Cogos. Paulo Cogos ficou muito famoso durante... aquelas manifestações contra o lockdown, né? E aí, o Paulo Cogos, ele parece que tem realmente alguma deficiência aí, alguma coisa.
O Cogos é aquele gordinho, né? Cacheado, né?
É, exatamente, que às vezes ele some da casa dele. Assim, que ele tá andando por São Paulo, assim, tá andando nas ruas de São Paulo e tal, o pessoal vai atrás dele. E também tem uma coisa muito engraçada que dizem que ele é onipresente, né? O cara aparece em programa de TV fazendo pergunta no meio da rua para um repórter, aparece no velório da Hebe, né? É, mais ou menos isso. Aparece no programa da Hebe, aparece faz uma matéria do jornal Hoje lá de alguém fazendo confusão no restaurante quando vai olhar ele. Então ele é um cara assim diferente. E ele é anarcapitalista também. Agora ele é anarcapitalista de verdade.
Pra mim, o Júlio ganha de todos os três.
Eu acho que ele é o melhor.
Tu já viu o Paulo
Cogos? Cara, só eu vi, sei quem é, né? Mas eu nunca cliquei assim num vídeo pra ver. Eu já vi, tipo, ele foi no Vilela, né? Vi algumas coisas assim, mas nunca assisti um vídeo dele, não.
Viralizou com um meme aí também, que ele, se fosse vencer uma menina, perguntasse qual o sistema de câmbio que ela defendia, se ela não defendesse o câmbio flutuante ou se fingia, manda passear.
E tem também não, ele.
Mas qual o sistema de câmbio que tu defende, Sabino?
É o flutuante.
Sigmaja.
Flutuante. Tem também. Paulo Cox também tem, que ele uma vez colocaram ele num podcast com aquela menina do OnlyFans, a Beisola. Ela ficou famosa aí.
Essa eu conheço.
E ele foi querer argumentar o porquê que ela tinha que ter um míssil antiaéreo, alguma coisa assim. Eu não lembro direito. Argumentação bem doida, entendeu?
E agora ela quis se comparar com o Joana Dark e ele tá com o pau.
Pois
ele...
é.
Tá com o pau como? Como assim?
Não, ele esculhambou.
Ah, sim.
Ele ficou amigo dela, ele disse que rezava pela conversão dela e tudo mais, só que, tipo, ele disse que não quer mais amizade com ela depois que ele viu ela filmando num story e meio que ironizando uma arte sacra sendo profanada. Então aí mexeu com a religião do cara, o cara disse que não dava mais, que ela tinha que se arrepender daquilo, e que era caso de excomunhão, e sendo excomunhão ele teria que falar com o bispo. Ela teria que falar com o bispo. Não seria mais com o padre, numa confissão simples que ela iria resolver. E aí a amizade acabou.
Meu Deus, que triste, cara.
Você fala assim, é complicado.
É foda, né? Igual o Gordão do Foguete, é complicado isso aí, viu, cara?
É
complicado.
Falou em Gordão, também a gente tem que... Aqui, peço venha, né? Tem que citar também a grande, grande lenda do engajamento alencarino. E mais especificamente na área de política mesmo, que é o nosso Zelinski, né? Zelinski, ou como é o nome dele de verdade? Eu esqueci.
Gordão
agora.
Dos Aviões.
Gordão dos Aviões já é o pseudônimo, né?
O vulgo, nome dele, né? O vulgo.
É, o nome dele agora eu não lembro. Ele
tem,
ele tem um perfil social em que ele intitula como Zelinski, né?
É, esse eu sigo.
Mas não é Zelinski o nome dele, é outro nome aí, agora eu não lembro. Vou procurar aqui.
Coisa acontecendo, né, Júlio?
Com certeza, amigo. Um SW4 Time. Eu, Sarto, Ulisses, Sabino, Gordão dos Aviões e Sarto.
É, falando em política, né, sobre tudo isso que vocês estavam falando, eu acho que tu, Júlio, tinha falado pra mim antes que tem alguns assuntos que tu não queria tocar aqui no podcast, né?
O assunto então, é o seguinte.
Proibidos. Eu queria que tu listasse, que tu falasse que assuntos são esses, só pra gente saber, né, Nathanael?
É.
Não é questão de um assunto proibido. Agora, eu não vou fazer nenhum tipo de juízo de valor com os políticos da cidade de Pentecoste.
Específico, bem específico.
A gente convive ali naquilo ali.
É muito próximo, né? Não tem como.
Arranjar confusão. E, tipo, eu posso, pode ser um pouco snob, mas eu sempre me interessei por política, mas na esfera federal. A esfera municipal, para mim, não é tão interessante, não.
Diferente do meu pai, por exemplo.
Eu acho que o Ita, ele gosta das três áreas.
Das três esferas, com certeza.
Das três esferas, na verdade.
Se tu perguntar quais são ele os deputados aí do Piauí...
Ele é politizado. É.
Inclusive, eu digo que os melhores amigos que eu tenho no município de Apuiarés são a Joarina e o Valdemar, os pais do Sabino. Mas a pessoa que eu confio de olho cego em questão de política se chama Ita Rufino Góes. Ele diz e eu só aceito, rapaz, esse ano é com esse candidato. Tá certo, então. A pessoa que realmente tem todos os levantamentos aí.
Aí
e eu, Sabino, tu ainda acompanha teus
ele
pais
é, ele nessa é o
questão
Ibope,
do
é.
Voto também?
Ele é o Ibope, é? Ele é o Ibope do...
Com certeza. Eu acompanho a mãe e o pai, porque eu não quis mudar meu título aqui pra Caucaia. Eu ainda continuo votando no Apuiarés, né? Aí como quem mora aí é eles, quem vive, quem sabe os problemas aí que passam são eles, então eu sempre acompanho, certo?
Mas lá todo mundo tá satisfeito, né?
Você é doido, é? A mãe do céu.
Tá. Mas satisfeito. Eu acho que eles que sempre caminharam juntos, né? Na questão de votar para prefeito, o Ita e os pais do Sabino. Mas agora eu acho que vai ter uma diáspora aí, vai ter um negócio...
Eu lembro que da nossa família só tinha um dos nossos tios que sempre foi mais do outro lado. Aquele lá que vai pro Mucambo, ou ia, né? Ia pro Mucambo ali, ele já era mais do outro lado, né?
Uma lenda também, uma verdadeira lenda.
Aquele lá é forte, é forte.
É forte. Quem tiver notícias dele também, quiser trazer aqui, ou dos filhos do filho dele, né?
Nunca mais tive.
Sou fã da família dele, viu?
Ele começou a me seguir esses dias no Instagram, bichinho. Eu gosto do tio, a gente boa, tio, viu?
Agora tem outro tio nosso que esse. Tu falou Instagram e falou em tio.
Ah, não, tem esse é forte. Tem uns que é confusão, gente.
Agora, pelo amor de Deus, alguém tira o celular da mão daquele homem, gente.
Ali é a gente não pode nem tocar nesse assunto, tio.
Não pode tocar nesse assunto.
Não.
E até onde eu sei, o rapaz parece que quando era na juventude dele, ele era muito tímido, assim, não era de falar muito e tal.
Até hoje.
Ele não é de falar, não, ele é de fazer, meu filho, ele é de mostrar.
Eu acho ele bem pra frente, entendeu?
Eu não quero ver, gente. Oh, meu Deus do céu.
Ele tá cavando no grupo da família, pra todo mundo ver. Artia, bom dia, boa tarde, toma. Bumba, live minha, toma.
Gente, quando tinha a notificação dele, eu ficava nervosa. Eu
não tremia.
queria ver, não. Eu não queria nem ver.
Eu gostava.
Não, e o pior é que eu não ia ver no grupo, mas aí vocês colocavam no nosso.
Não tem como.
E não adiantava de nada.
Lembrando do caso que uma tia nossa, né? Desagregado, né? Mandou uma mensagem que era sendo coisa particular com o tio da gente, mandou lá no grupo da família. Dizendo que tinha uma amiga separada e que ela.
Separada é foda.
Separada.
Ela falou: fulano de tal, bora pra praia. Quero te apresentar uma amiga minha. Ela encerrou assim com um checkmate, assim, né? Dizer, olha com o partido bom a mulher é. Ela é separada.
Olha aí, o argumento. O argumento não era chato. Não, gente. Gente, e aquele grupo ainda existe?
É
eu
só
sei
bom
que eu tô
dia.
Lá.
É só bom
não,
dia.
Não, eu sei que eu tô lá.
Deus abençoe. Aí, é só isso agora.
É, amém.
Eu não acredito
gente
que ainda existe. Eu devo ter saído em algum momento da eleição.
Não, vocês não sabem que não. As últimas mensagens foram de Feliz Natal. Não, aí tem outra aqui, ó. O último foi dia 25 de fevereiro.
É, eu vim esse ano aí nessa.
A primeira do ano.
O que eu acho interessante nesse grupo é quando o Valdemar fala. Porque quando ele fala, sempre é.
Não, mas só ele fala.
O que é que você cria, Júlio?
Toda vida, ele chega, rapaz. O pessoal que gosta de falar estão dizendo aí que fulano de tal morreu. Ou então.
É obituário o grupo.
Quando eu vejo ele digitando, eu já sei o que é. Pô, morreu alguém já.
Tu recebe essas notícias, Sabino?
Ave Maria, cara. Mas quem manda assim pra minha mãe, cara. A mãe é terrível nesse sentido aí.
É tipo de cavalo.
Rapaz, o pai comigo é negócio de açude, mano. Sei que açude tá sangrando. É chuva pra banda de não sei da onde. Tá, o açude vai sangrar. Notícia do meu pai é essa.
Não, por que tu não tá? Por que tu não tá? Tu não tá no grupo, Ulisses?
Eu não sei. Tô esperando alguém
me colocar. Vou te colocar.
Ele se revoltou aí na política uma época, eu acho.
Tu saiu? É,
eu não tô lá, não. Ou se talvez, não sei se mudei de número, não sei, não lembro. Eu acho que eu devo ter saído mesmo na época da eleição.
Te adicionei.
A eleição não causa mais nada, não. Foi só em 2018.
Não, né? Já.
Inclusive, saudade daquela época.
Rapaz, foi cada uma. Eu me lembro que até a mãe. Acho que a mãe foi esculhambar uma finada tia nossa, né? E ela não se ligou que tava gravando o áudio, macho. E aí mandou. Pra todo mundo escutar, mano.
Meu Deus.
Aí o filho dessa nossa finada tia, né? Se zangou, se revoltou.
Aí falou, mas é bem fácil também.
Eu não tava no grupo nessa época aí.
Eu lembro, foi massa. Eu lembro dessa polêmica.
É, mãe. Ainda bem, ela tava certa. Eu tô do lado da minha mãe, sempre. Tô do lado da minha mãe.
Eu também.
Rapaz, eu não sei o que aconteceu.
Não tava errada.
Eu também não sei o que aconteceu, não.
Deixa eu falar a verdade, gente. O problema é esse.
Eu não lembro de nome, mas conhecendo os dois personagens, eu tô do lado da tia Maria também.
Rapaz, vocês começaram a citar nomes demais. Vocês estão deixando o negócio muito delimitado.
Poxa, aí não posso não citar minha mãe. Agora,
esse podcast aí vai parar aí no rapaz.
É porque é bom que movimenta o grupo, rapaz.
Uhum. Os cortes.
Eu mesmo sou administrador, Natanael, de três grandes grupos, viu?
Vixe, eu também.
Quando ela amanheceu um dia lá na casa dele, lá, uma intimação do Alexandre de Moraes mandando ele tirar esse episódio aqui. A gente sabe que ele chegou no topo.
Atenção.
Esse podcast aqui é blindado, ele só existe na Deep Web.
Não, mas eu, graças a Deus, eu convivo com todo mundo da família, né? Eu consigo me movimentar.
Eu também convivo mal com todos.
Eu consigo me movimentar ali.
Alguém aí confirma se é verdade.
O quê?
Rapaz, não sei não, viu? Você com todos, Natanael. Todos é muita gente, né, Natanael?
Não, mas todos, eu consigo todos me movimentar ali com quase todos, gente. Quase todos, né? Todo mundo. Mas a maioria.
Um pacifista, né? Eu acho que eu e a Natanael, nós temos isso em comum. Nós somos pacifistas.
Acho que a gente...
Diferente do Júlio e do Sabino aí, que são muito mais agressivos.
Por exemplo, mas é porque, assim, eu meio que era obrigada, né? Porque como eu morava com a avó, então todos os meus primos iam lá pra casa. Em algum momento a gente se reunia. Então eu sempre tive muito isso, que conviver com todo mundo, né? Então, eu tive que aguentar todo mundo também. Nem sempre era bom, nem sempre eu gostava, mas eu tive que... Podia mudar de casa. Mas assim. E isso foi muito bom, assim. Eu gosto de conviver com os meus primos. Pouco, né? Mas tirando... Pouco, já muito, teve, eu não gosto, não.
Já teve primo de vocês aí, né? Não vou dizer se era homem ou mulher, que me deixou de seguir nas redes sociais e tal. Até hoje acho que a pessoa ficou um pouco, sei lá, se ofendeu com alguma coisa. Até hoje eu não sei o que que é, talvez sabendo também o que que é, mas enfim, né?
É um dos intelectuais que tu tá falando? Um grande intelectual?
Não. Eu acho que esse cidadão aí, onde ele me seguia, ele continua. Ele ficou com raiva de mim no grupo lá, né? Com umas questões dessa. Discordância envolvendo um país do Sul, né?
Mas eu sou de boa.
Provavelmente.
Eu nunca briguei com ninguém da família. Se brigar, ninguém... Eu nunca briguei com ninguém. De verdade. Né? Vou pesquisar aqui na minha... Mas eu
o
acho
Júlio
que
já não
briguei.
Pode dizer o mesmo, né?
Eu nunca briguei tirando de o irmão do Sabino. Que
não, já tive...
Que durante a infância, nós dois, era barra pesada, nós dois brigava, era de cabo de vassoura, né? Mas era com muito amor,
ele apanhava.
Sempre foi muito amor. Ele apanhava, claro, né? Mas era assim, era com muito amor, viu, gente? Era com muito amor.
Eu levei uns carão da minha na pandemia, inclusive é da tia que eu gosto mais. Levei uns carão grande aí na época da pandemia, ela saiu do grupo também naquele tempo. Por conta de uma foto que eu coloquei na vacinação, na época da vacinação da pandemia, fiz um relato lá, né? E coloquei assim, me julguem, né? Aí ela falou algumas coisas.
Ela pediu, tu pediu, né? Ela julgou, né? Pediu.
Rapaz, deixa eu sabendo, lembrei da história.
Não, mas deixa eu sabendo concluir aí.
Eu pedi o contato veio, né? Eu contei a história, fui me vacinar e tal, aconteceu isso e isso, não me vacinei, me julguem, né? Aí a minha tia tacou o pau em mim. Aí,
eu acho sei.
A minha tia que eu gosto mais é a tia.
E a mais vacinada também, viu?
Não, e ela realmente, ela é mais difícil. Na minha, pra mim, assim, em relação a mim, ela é a mais difícil pra mim. Ela é a que eu tive mais atrito. Foi com ela.
Tem que saber lidar,
ela é a pessoa
lidar,
que eu me dou bem.
Eu consigo, por exemplo, eu consigo me relacionar, consigo falar, mas não é uma pessoa que hoje eu tenho contato como eu tenho com os outros, assim, com as minhas outras tias, entendeu? Porque realmente foi eu passei uns momentos apertados com ela.
Entendi.
Se eu fizer terapia, ela é um assunto, assim, certeiro. Ela é um dos primeiros, dos maiores assuntos que eu tenho pra falar na terapia, é ela.
Top 1.
Assim, eu posso dizer que ela é a prova de que eu sou uma pessoa também que consegue dialogar, né? Ela é uma pessoa que torce pro Ceará. Ela vota em figuras aí que eu acho abomináveis. Tem uns pensamentos bem diferentes. Mas a gente conversa, tá tudo certo.
Não, conversar é uma coisa. Mas assim, eu acho que, por exemplo, a gente sempre na família, a gente tem parentes e tem amigos. A gente tem primos que são amigos, por exemplo, eu tenho primos que são meus amigos mesmo, né? Mas tem gente que a gente acaba que não tem tanto contato. Não tem como, gente, não tem como. São personalidades difíceis, mesmo sendo o mesmo sangue, praticamente, mas são personalidades, são opiniões muito diferentes. Então a gente vai meio que selecionando, às vezes, né? Como que lidar, até pra não endoidar, pra não sair melhor. Porque se a gente for também ter que lidar com a opinião de todo mundo e ter que se preocupar com a opinião de todo mundo, com o que, porque querendo ou não, família também tem muito isso, né? É meio que se intrometer na vida da gente, falar, olha, nossa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E nem sempre a gente quer seguir com a nossa vida e pronto, entendeu? A gente não quer, porque é da família, tem que dar opinião, a gente tem que seguir a opinião dali. Então acaba que você tem que se libertar também. Então pra isso, às vezes, você tem que sair de perto, porque senão eu vou ficar doida. Eu e minha amiga Tiaga, a gente não...
Como é?
A gente não quer ficar doida, né, Tiaga?
Esse método é muito gay pro Júlio.
Eu e a minha amiga Tiaga.
Eu desconheço quem é Tiaga.
Aí, ó. Ei, Sabina, ele ia adorar conhecer, não ia, não?
Ia.
Com certeza. Ele ia. Eu vou mandar pra ele mais tarde assim mesmo, vou procurar aqui.
Manda.
Também tem os agregados que também são pessoas excelentes também. Inclusive, o cidadão aí que foi pra Goiás, né, e puxou a galera, é um cara também que a gente senta, tem as ideias de vida bem diferentes, mas eu gosto muito de conversar com ele também. Uma figura boa de resenha.
Não, eu gosto dos agregados. Os agregados, eu acho que é legal.
É, teve a que foi expulsa aí do grupo da família nessa discussão que teve aí, mas o resto eu acho que não tem problema, não. Inclusive, qualquer dia eu vou em Goiás pra fazer análise como é que tá o pessoal da família, se tão...
Isso aí, vem mesmo.
Tá morrendo de saudade, viu?
Eu tenho um fake no Instagram, porque eu fechei meu Instagram, né, que eu costumo seguir o pessoal que são do agronegócio, né?
Como será esse fake do Júlio, hein?
Não, um fake normal.
Eu devo ter curtido já alguma coisa desse fake.
Às vezes o Júlio chega com essa escutaria de expor o Instagram, de fazer fake, aí às vezes a gente vai mandar alguma coisa pra ele, não, nem acho o cara, porque ele tem...
É, eu não acho.
...mil do Instagram.
Não, mas ele veio assistir o jogo comigo aqui em casa domingo, só falar como era o nome daquele cantor que tu tava me falando, Júlio?
Ah, sim, a Antonelli talvez conheça aí, deve estar bombando aí na Nazaré. Nessa terra de Natanzinho ainda não tá muito forte, não. Que é o Luan Pereira, né? Cidadão aí do agronejo.
Ave tá Maria, muito bom. Eu um desse cara, mano.
Dentro do raio.
Eu acho as letras muito ruins, mas a voz dele é boa, né? E o cara tá aí no agronejo.
Não, eu prefiro a parceria dele lá, né? A Ana Castela, eu acho ela mais bonitinha do que ele.
Você tá certo, não, tá, não tem como.
Não, você tá.
Pensei que ele ia falar que preferiu o MC Daniel.
Não, o MC Daniel tem aquela voz de robô, né? Então aquela coisa não dá muito certo, não.
É o autotune, né?
Exatamente. O Luan Pereira junto com a Ana Castela e os Agroboys aí estão explodindo.
Ô, Júlio, o que foi que te estimulou a curtir essa parada do agro? O que foi que te levou pra esse mundo agro?
O agro não é pop, né? Muito bem. O agro é pop, o agro é top. O agro é top.
Não, a Tonelli tá resumindo aí, mas normalmente aquilo que eu vejo a imprensa, né, essa galera bater um pouco, a gente vai atrás e descobre que não é bem assim. O agro é o que movimenta esse país e eu vejo que a galera trabalha duro.
Uhum.
Um terço do PIB brasileiro é do agro, então por que diabos a gente bate tanto no agro?
Gente, eu assim, eu não gosto de dar opinião polêmica, não, mas eu apoio o agro. Eu
agora
apoio
é uma opinião polêmica. Gente, mas eu acho que isso não é polêmico, não. Sem o agro a gente não come. E aí, como é que faz?
Então, eu acho o que acontece. Porque é muita utopia você pensar que, por exemplo, um mundo hoje com 7, mais de 8 bilhões, tá com 8 bilhões já?
8 bilhões, bateu 8 bilhões.
8 bilhões de pessoas. Como que vai sustentar, como que vai alimentar tanto de gente com pequenos produtores? Não tem como.
Tem que ter a grande produção. Ela acontece em larga escala, só que eu acho que tem lugares e lugares também. Não pode desmatar.
Não
pode desmatar, por exemplo, a Amazônia para poder plantar, né?
Não, mas não há essa questão. Não há como você...
Tô dizendo assim, só um limite que tem que ter, entendeu?
É. Por exemplo, a gente vê vários países aí querendo interferir nas questões internas do nosso país em relação a desmatamentos, e são países que o que tinha de verde lá eles já comeram, né? E aí querem entrar num país que é uma grande fazenda. O Brasil é uma grande fazenda, tem uma concentração de população muito grande no litoral. Se você vai entrando mesmo aí pro centro do Brasil, é só mato, pô. Você pega um avião, começa.
É sertanejo, começa a viajar, né? É o sertão, é sertãozão. E é muito engraçado.
É muito grande, né?
É muito grande. E a gente vê, por exemplo, onde o agro vai, são cidades ricas. Então, por exemplo, a gente passa pelo Nordeste mesmo, né? Vamos dizer ali pelas regiões do Nordeste. Então, ó, por exemplo, a gente passa em Luiz Eduardo Magalhães, em Barreiras, Bom Jesus, são cidades que são do agro, são de agronegócio, a renda delas é agronegócio. E eles são cidades super desenvolvidas, sabe? Tem concessionária da Jeep, concessionária da Ram, concessionária, assim, de grandes marcas, numa cidade no meio da Bahia, numa cidadezinha no meio da Bahia. Grande, assim, super desenvolvida. Nova, são cidades novas. E é o agro.
Eu diria Fernanda, no dinheiro. Cu da Bahia, né?
E aí, quando você vê ao redor, por exemplo, Piauí, quando você sai ali dessa região, ou Bom Jesus, é uma cidade que a gente passa por ela, a gente não vê nada, porque as plantações, elas é feita na serra, né, na chapada. São quilômetros e quilômetros de plantação de soja. E ela, quando você sai dali daquela região, é muita pobreza, sabe? É muito feio. E outra coisa...
É você sair assim do Jaburu e ir pra Tapera, né?
É horrível, igual bater na mãe por causa de mistura.
Que então... pontuação excelente, gostei.
Eu sou a favor da agricultura familiar.
Não, mas eu concordo que assim deve ter apoio também da agricultura familiar, justamente para coisas que, por exemplo, o agro não consegue fazer. Horta, o agro não vai poder fazer.
A comida é mais gostosa, viu, da agricultura familiar. Aí não tem como.
Lógico.
Negar.
Não, lógico, gente. É outra coisa.
Cara, eu compro o alimento, eu consigo diferenciar o que é do agro e da agricultura familiar? Qual é o parâmetro? É a existência de agrotóxicos? Eu não sei o que é. Aí.
Não, eu tô falando já da última estação ali, do sabor, ele na panela. Quando tu come ali, o que é melhor?
Não, cara, porque o agro, muitas vezes, ele compra os alimentos de várias produções rurais ali, familiares.
As cooperativas, geralmente tem uma cooperativa que junta vários pequenos agricultores e manda para a grande indústria, né?
Isso,
inclusive, é um dos critérios para que essas cooperativas consigam entrar em processos de licitação, por exemplo, na escola.
Uhum.
Porque, assim, o que acontece? A figura tem lá a sua pequena propriedade rural, familiar ali, ela gasta todo o seu tempo na roça ali, ela não vai ter tempo para fazer a questão do marketing, de ir lá fazer a distribuição, vender, então aí entra as grandes empresas, né? Mas uma coisa que eu lembro muito é um podcast que entrou na minha cabeça para ser um defensor do agro também, foi do Investidor Sardinha, com um cara que ele ensina as pessoas a começarem a trabalhar com a agricultura no meio da cidade mesmo, em pequenas propriedades. E aí ele falava muito dessa questão. Porra, o Brasil é um país tão grande, é uma grande fazenda, e as pessoas insistem a querer morar em São Paulo. Vai todo mundo para São Paulo. Vai todo mundo
para
São Paulo.
Mas tu é o fã número um de São Paulo, Júlio.
Cara, eu gosto de São Paulo, mas eu não sei dizer para ti se seria a melhor cidade para viver.
Não é.
Quando a gente pensa em algumas coisas relacionadas a Fortaleza, por exemplo, eu gosto de Fortaleza, já gostei mais do que eu gosto hoje, mas... Tem algumas coisas que em São Paulo é melhor. Eu não sei se hoje está do mesmo jeito, mas, por exemplo, em Fortaleza, eu não conseguia andar na rua com o celular, eu ia para São Paulo, eu conseguia. Porque a questão
aqui eu ando de boa, eu ando com o celular na mão.
Certo, mas na época que eu andei mais a pé em Fortaleza, eu fui assaltado muitas vezes. Foi a época
mas isso aí é na época da Louisiane.
Mas é porque tinha cara de besta.
Pode ser também. Mas,
não,
assim,
pode ser não, acho que era isso.
A questão da oferta de serviços em São Paulo é melhor também. De repente você vai deslocar, você utiliza o metrô. São Paulo é melhor também.
Sim, transporte público é mil vezes, é melhor.
Ah, mas também uma megalópole com comparação a São Paulo. São Paulo tem que ser comparado com Tóquio, não com Fortaleza.
Não, exatamente, mas é mais ou menos assim quando a gente vai pensar, por exemplo, quando o cara diz o Brasil é um país muito grande, por que as pessoas se concentram em São Paulo? Eu acho que tem um pouco dessa questão de as pessoas já moram numa cidade grande, aí nesse convívio da cidade grande eles pensam em viver na maior das cidades, que oferta mais serviços e tudo mais, que é São
Onde
Paulo.
Onde tudo acontece, né?
Eu vou atrás do dinheiro, não tem dinheiro, eu vou atrás. Isso aí.
Mas sabe o que que acontece? Ó? Por que que existem regiões que, por exemplo, que eram improváveis, porque, por exemplo, é no meio da Caatinga, gente, que, por exemplo, Bom Jesus, é quente pra caramba. Isso tudo é tecnologia, sabe? E tem tanto lugar, por exemplo, tem muito lugar no Ceará que pode ser explorado também, que tá ali numa situação quase abandonada. E é falta de incentivo. Porque, assim, o tal do gaúcho, você pode ver, essas regiões é dominada por gaúcho. O gaúcho, ele sai do Rio Grande do Sul pra isso. Eles desenvolvem esses lugares, eles colocam maquinário, investimento, e eles conseguem desenvolver aquele lugar, sabe? Conseguem gerar emprego, conseguem gerar riqueza mesmo, sabe? Porque o Brasil, gente, o Brasil, ele é um país muito capaz, mas a gente tem uma certa limitação, assim, a gente tem certas crenças limitantes, que é o café com leite, né? Aquela coisa, o paizinho café com leite. Que acaba se acomodando, sabe? Mas a gente tem um potencial.
Ele te vira lata também, né?
Também.
Olha,
a gente pode ser muito melhor.
Citando Nelson Rodrigues, hein? Aliás, leiam mais Nelson Rodrigues.
Mas melhor cidade do Brasil. Melhor cidade do Brasil.
Cara, se eu conhecesse todas as cidades do Brasil, eu poderia falar, mas...
Não, você tá fugindo de uma opinião, Júlio. Eu não acredito.
Não, que você conhece.
Que eu conheço?
Coloca aí as cidades
que você conhece. Vou dizer. Eu gostei em termos de organização.
Eu sei qual que você vai falar.
De duas cidades. Uma eu acho que é que você pensou aí. E a outra... É uma cidade que é um pouco marcada pela questão da corrupção. Eu gostei muito de conhecer Gramado, obviamente, mas é uma cidade artificial, uma cidade turística.
É um cenário de novela ali, né?
É, depois a Renata também pode falar como é morar lá, né?
Exatamente, mas assim, é como eu costumo dizer. A gente daqui... do estado cuja capital é Fortaleza, e eu falo isso porque eu sou torcedor do Fortaleza e não gosto de dizer que sou do Ceará, simplesmente por questão clubista. Quando eu fui para Gramado, eu fiquei muito impressionado, mas eu fiquei pensando também, devem ter outras cidades aqui do Sul que tem um pouco dessa pegada aqui, mas não tem um marketing ainda, porque a galera daqui, o cearense, vai pro Sul, a gente já sabe por onde é que vai. Vai pra Gramado.
Não, e assim, o Brasil inteiro, viu? Porque daqui também, se a pessoa, eu vou pro Sul, ele vai pra Gramado.
Porque assim, às vezes quando sai um pouco de Gramado, vai bater o quê? Em Bento Gonçalves, vai bater em...
Serra Gaúcha, vai pra...
Em Gramado, e qual era a outra, Júlio?
Não, só concluindo. E a gente às vezes esquece, por exemplo, que existem cidades muito bonitas num estado que parece que tem medo de querer botar um marketing pra cima, né? Que é Santa Catarina. Enquanto os gaúchos gostam muito de se apresentar, né? Venham turistas, ou então até mesmo venham morar aqui em Santa Catarina, parece que tem medo de que as pessoas cheguem por lá. A outra cidade...
Não quer se misturar, né?
Talvez também. A outra cidade que eu achei também muito organizada foi Brasília, pô. O plano piloto de Brasília é muito diferenciado, né?
Não, ela é super desenvolvida, né?
É, exatamente. O plano piloto de Brasília, você volta pra Fortaleza, você fica com raiva de como a cidade de Fortaleza tem...
Mas é difícil comparar uma cidade que foi toda projetada e tal, né?
Não, exatamente. Mas a gente não pode negar que é uma cidade que tá muito mais evoluída. Por exemplo, você chega em Fortaleza de volta de Brasília... Você tem raiva da porra do semáforo.
Não.
Porque lá o trânsito flui.
Melhor cidade do Brasil.
Goiânia.
Ah, os
não,
caras...
Goiânia.
Os caras Goiânia. Dizem que Goiânia é muito massa porque Goiânia é uma capital com uma pegada muito interior, igual o Campo Grande.
Não, assim, a... Não tem muito... A Goiânia é uma cidade que tem se desenvolvido muito, né?
Mas, gente, a parada de interior é muito relativo. Tem uma amiga minha de São Paulo que ela vem pra Fortaleza, ela acha que o maior interior do mundo. Ela, pra ela, Fortaleza é tipo interior.
Ah, mas é, né? É. Mas quando você conhece mesmo São Paulo, qualquer lugar é interior. Mas eu gosto muito de Goiânia, que assim, eu acho uma capital bacana, assim. Eu acho que é uma cidade que vem se desenvolvendo, mas tem, eu acho que não é nem o jeito, mas as pessoas, né? O pessoal aqui de Goiás tem esse jeito interiorano, assim. Todo mundo tem uma roça pra ir. Tem uma pessoa que conhece uma roça, todo mundo sabe falar disso, assim, de gado, disso. Aí, e eu gosto muito de Curitiba. Eu acho Curitiba uma cidade muito, muito organizada, muito... É, hoje, por exemplo, se eu morasse... Se fosse, você pode escolher uma capital pra você morar. Eu moraria em Curitiba. Mas eu não tenho vontade de morar em capital nenhuma. Então, por enquanto, né? E eu ainda quero conhecer a fundo, assim, Florianópolis. É a próxima cidade que eu quero conhecer. Mas hoje, a minha favorita é Goiânia e Curitiba. Curitiba eu acho muito legal, porque eles têm um sistema de, por exemplo, os bairros, eles são totalmente completos. Então, por exemplo, tem banco, tem supermercado, tem farmácia, nos bairros. Você não precisa necessariamente ir pro centro. As pessoas quase não vão no centro. E tem muita coisa para fazer, tem muita coisa, assim, para aproveitar. Então tem muito parque, né? É a capital que mais tem parque no Brasil. Então tem os parques, assim, você faz o passeio neles, por exemplo, você vai aproveitar o Parque Tanguá. E ele é muito bom para as pessoas. Você fica lá, você faz piquenique, você come, você caminha, sabe? Então a cidade, mesmo sendo uma cidade capital, né? Uma capital, mas ela tem essa questão de qualidade de vida, de aproveitar mesmo a cidade mesmo, não só ter shopping. Como as capitais, né, fazem, sabe? O passeio de gente que mora na capital é ir pro shopping. E lá em Curitiba, não. Você vai pros parques, você vai pra Ópera de Arame, você vai pro Jardim Botânico, você vai pra Universidade Livre. Então, você vai pros lugares e tem isso. Tem a natureza, tem... Eu achei muito interessante o sistema de Curitiba.
Só falando aqui, essa questão dos bairros daí de Curitiba, você tem Brasília nos blocos, né? Que era justamente pensando... Uhum. O fato do trabalhador morar ali e ter tudo da vida dele ali perto, né? Eu acho que Brasília só tem uma coisa que deixa a desejar, é o problema de estacionar lá. Pelo amor de Deus, é muito complicado estacionar naquela cidade.
Ah, isso é muito chato em qualquer lugar.
Ai, até aqui em casa é ruim de estacionar.
Mas uma coisa também legal que vocês estavam falando aí, a Natanaela estava falando de que os estados poderiam se desenvolver, né? E às vezes deixam essa coisa passar. É importante ressaltar que o solo do Centro-Oeste, ele não é um solo rico. Ele foi transformado num solo rico. Foi intervenção humana que fez isso aí, pensando realmente em fazer do Brasil essa potência, né, agrícola que hoje é.
Então, não, é tanto que, por exemplo, aqui em Goiás não tem muito agropecuária, né? Tem a soja, a maioria das é soja. As fazendas, a maioria é de soja. Tem um certo, tem lugares que criam, né, Nelore, essas coisas, mas não é porque a soja é mais feita no lugar plano, né? Ou é serra, essas coisas. O gado é mais em Mato Grosso do Sul, que tem mais gado, que tem mais gado de corte. Pará também tem muito.
Aqui no Ceará, acho que na região sul do Ceará, tem também a questão do gado Nelore também, gado de corte. Mas então, ainda muito para desenvolver.
Então, por exemplo, no Ceará, poderia desenvolver a criação de cabra, bode, porque são animais que funcionam, que funciona a criação, que dá para desenvolver, entendeu?
Isso é ruim.
E não tem, gente, não tem isso. Por exemplo, vai exportar lã, né? Ovelha, vai criar bode, porque assim, o mercado, o povo vende, né? Dá pra...
Eu não sei se o gado de lã dá certo aqui. De corte eu sei que dá. O leiteiro de... Se for pensar em leite cabra, né? Essas coisas também não sei se é muito forte. Agora, de corte eu sei que sim. Né? Tem algumas raças, até que são de origem africana, que se deram muito bem no... No Nordeste
brasileiro. Mas falta incentivo, né? Incentivo mesmo.
Falta incentivo, eu acho que tem toda aquela questão também de aquele jogo político de sempre ter mantido o povo de uma forma preso, né, no Nordeste. E eu acho que isso ainda prevalece um pouco. O Centro-Oeste, quando a gente vai pensar ali, teve uma influência do povo que veio do Japão, né? E uma certa vontade do governo federal. Né? E aí investiu na Embrapa.
Vocês sabem que eu vou cortar toda essa parte aqui, negócio de ovelha, né? E gado.
Provavelmente.
Então pronto, acabou o episódio.
Mas isso aí é um troço aí pra ser pensado aí.
Fica aí a reflexão, né? A crítica, né?
É, no Nordeste, continua com a questão de sempre estar dependendo do coronel aí.
Cara, assim, eu vou voltar lá pro início, lá em relação à cidade, certo?
Sim.
Eu conheço pouco, né? Conheço pouco o Brasil. Só saí daqui de Ceará uma vez, né? Mas gostei, o Júlio até citou Gramado. E a outra cidade que eu gosto é a cidade que eu vivo, né? Como é que eu posso gostar aqui da Calcaiazinha, né?
Calcaia.
Calcaia.
Eu tava esperando por isso. Mas Padre Romualdo é muito diferente, né?
Cidade, mas assim, cara, eu acho que o que falta mesmo em Calcaia, cara, é um administrador que realmente se preocupe com o desenvolvimento da cidade, porque é uma cidade que tem.
E o Vitor Valim, tá pode?
Meu amigo, Vitor Valim foi forte aí.
Rapaz, o Valim, eu vou lhe dizer um negócio, ele conseguiu dar uma melhorada na Calcaia, porque Calcaia estava em primeiro lugar no ranking da criminalidade, hoje ela se encontra em terceiro, né? Então a gente já
perdeu
a posição, né? Mas.
Inclusive, sabe, se tu tiver alguns bairros aí que tu queira enaltecer aí, que quem estiver procurando viver na Calcaia, se tu quiser indicar alguns bairros, pode falar. Eu sei que tu já tinha me falado da Cigana, né?
Padre Romualdo é melhor.
Não, eu vou lhe dizer que três bairros bons pra se morar em Calcaia. A Cigana, que é o Padre Júlio Maria, a mesma coisa, certo? Excelente.
Lagoa do Banana.
Não, cara, tu é doido, tu tá indo pro outro lado. Tem o Padre Júlio Maria, tem o Parque Leblon,
Padre o quê?
Padre Júlio Maria, é a mesma
Pronto.
Cigana, tudo pouquinho ali, certo? Aí tem o Parque Leblon e tem
esse o nome diz, já diz tudo, né?
O Parque Leblon, né,
é
cara?
Leblon, o metro quadrado mais caro do Brasil.
Deve ser esse, né?
Não tenho dúvida aqui se o Padre Chá da Iguaba, acho que a Jandaíguaba é um local bom também se morar aqui. Mas
Nossa, né?
É uma opção boa. Às vezes eu acho que eu tenho que me mudar de região, porque eu fico o dia todo cansado com o calor do Ceará. Quando é à noite que esfria mais, eu me sinto mais disposto. Às vezes eu fico pensando que eu tenho que fazer um teste em outra região do Brasil, pelo menos para ter saudade e voltar um dia, né? Quem sabe?
Não,
Não
mas
sei
eu
qual
acho
é. Não sei qual é a dica de vocês para mim.
Vai passar.
É uma boa dica, Júlio.
E aí, Tontoni, qual a dica que você dá? Qual a região
Cara, tu tem que sair do Brasil, já é uma experiência que o Sabino também se interessa, né, Sabino, por isso?
Não, exatamente. Eu parei de pensar nisso, mas recentemente eu tenho voltado a pesquisar sobre isso.
A saída do Brasil era um pouco.
Eu acho que é uma experiência válida para qualquer pessoa. Não, permanente ou provisória, eu acho que é bom o cara sair para ter essa experiência, né? Viver em outro lugar, saber como é.
E anotando aí, qual é a dica que dá para a pessoa que não aguenta mais o calor do Ceará? Do estado cuja capital é Fortaleza.
Rapaz, pois eu saio.
É, já saiu.
Eu
Mas aí também.
eu digo que saia.
Mas isso
Porque
mesmo não é muito frio, não, né?
aqui, lá nada, aqui é calor também.
É.
Aqui faz frio uma semana no ano.
Em relação à moradia lá na Serra Gaúcha, lá você morou em Canela, não foi isso?
Foi, morei em Canela.
E aí,
Como
como é
é?
que é? Bom mesmo ou é só para passar uns tempos?
Então, assim. Eu gostei de morar lá, mas eu não tenho pretensão assim de voltar, porque como todo lugar que você mora tem prós e contras, né? para passear lá, é uma cidade que você é cenográfica, né? É uma cidade cenográfica. Mas você se sente super seguro. Não tem, para mim, assim, não tinha, não existia criminalidade. E não existe mesmo, é uma cidade que é muito, muito segura. Então, por exemplo, eu saía do trabalho, eu trabalhava à tarde, saía do trabalho, era umas, tipo, 11 horas da noite. O último ônibus era esse, 11 horas da noite. Eu pegava o ônibus de Gramado pra Canela, que eu trabalhava em Gramado, morava em Canela. E aí, eu pegava o último ônibus e do meu ponto pra mim, pra casa onde eu morava, eram uns 10 minutos. Eu ia sozinha, do ônibus pra casa. E eu nunca, nunca me senti, por exemplo, com medo. Eu sempre, sempre me senti muito segura ali. E isso é uma vantagem, que eu nunca vi em lugar nenhum. Agora, o custo dessa segurança, por exemplo, lá não pode ter pedinte, né? Não pode ter gente que pede, não pode ter mendigo, esse povo que pede esmola.
Fazer o quê? Mata o pessoal que...
Eles mandam embora. Eles
então pegam... pronto, então não dá pra mim já, né? A minha condição é essa.
Eles pegam, de verdade, ó, uma vez eu vi, eu tava na rodoviária,
de verdade.
Esperando, eu tava lá na rodoviária esperando o ônibus, e tinha uma pessoa dormindo na rodoviária, assim, no cantinho, assim, no canto, assim, dormindo lá, com edredom e tudo, isso num dia. No outro dia, não tinha nem sinal daquele povo, não tinha nem sinal. Tomou ali um chá de sumiço. Aí todo mundo falava que o que eles pegavam, né? Eles pegavam a pessoa, colocavam pra outra cidade. Não podia ficar lá. Não, não pode ter ambulante. Não pode ter ambulante. Então, por exemplo, se uma pessoa...
É uma delícia, ambulante.
Uma pessoa, por exemplo, uma vez apareceu uns tipo peruano, né? Boliviano, esse povo assim.
Venezuelano.
Não sei, porque venezuelano eles não têm um estereótipo. Era bem aquele estereótipo do peruano mesmo, peruano, boliviano ali. Do índio latino, né? E eles tinham feito umas barraquinhas lá na praça do lado da Rua Coberta. Você sabe onde é ali, né? Ali em frente à catedral de Gramado. Aí eles colocaram uma barraquinha. Enfim, não durou 3 dias. Por quê? Porque lá, por exemplo, todo mundo paga taxa. Se você for... Primeiro que você não pode ficar na rua. Você tem que ter um estabelecimento. Tem que pagar algum aluguel ali na cidade. E aluguel ali é caro. Então, não pode ficar na rua. Você tem que estar no estabelecimento. Por quê? Porque você paga taxa, você paga aluguel, isso tudo. E para isso, né, para ter essa coisa de cenográfico, né, de cenográfico, é um preço muito caro. Porque o custo de vida ficou muito caro, o aluguel é muito caro. Lá eu lembro que, por exemplo, na época que eu morei, que hoje já subiu, já é outro custo, né? Na época que eu morei lá, uma casa, um kitnet, um ovo, né? Era R$1.100. Você ficar no apartamentinho, assim, pequenininho, do tamanho de um quarto. Tinha uma sala junto com a cozinha e um banheiro só. Era R$1.000. Isso sim. E você não tinha estrutura, você não tinha aquecimento, você tinha um chuveiro elétrico, né? Que aquilo ali, você morria de frio, você passava frio. Eu lembro que quando eu morei lá, eu passei muito frio. Assim, eu lembro da época, assim, eu passei frio. E eu me aquecia, tinha dias que eu sentia saudade do calor do Ceará. Eu me aquecia lembrando do calor que eu passei no Ceará.
Aí, Júlio.
E mas exatamente.
Era muito frio.
Você sair do estado cuja capital é Fortaleza, até para um outro local, para você sentir até saudade. Daqui, né?
Pois.
Mas aqui, vou falar um negócio aqui, só interrompendo. O rapaz é reclamado que eu falei gado. Meu amigo, olha no dicionário. O que é gado? Conjunto de animais quadrúpedes.
Advogado mesmo, homem.
Boares, cavalos de lavoura, ovelhas ou cabras cuja criação em conjunto se destina à alimentação ou a serviços agrícolas. Exemplo, gado bovino, gado caprino, gado cavalar, gado ovino. É isso aí.
Eita, toma. Mas
ele não falou gado ovino, falou gado. Começou a falar de gado.
E gado eu jurava que gado era outra coisa, eu jurava.
Meu pai passou o tempo criando vaca aí, entendeu?
E aí, esse argumento agora te quebrou, hein, Júlio?
Não, é falta de cultura, pô.
E aí, sabia, dizendo que tu não tem cultura.
O conceito de gado, não é, de boi, não. É de vários tipos aí.
Pois tá bom, pra acabar logo, você tá certo.
Pois tá.
Acho que era pra gente gravar de novo esse episódio, porque a gente falou muita coisa aleatória e escarrou um pouco a nossa família.
Não, mas pronto, pronto. Era exatamente o que eu queria.
É, eu acho que a gente falou pouco da família.
O Júlio, rapaz, aí a Natanael aí se superou, viu?
Como é, sabendo?
Eu jurava que o polêmico ia ser o Júlio, mas a Natanael foi...
A
Natanael era uma pessoa muito boa, viu?
Não é. O Júlio hoje foi o mais tranquilo aqui, rapaz. E a Natanael...
Nossa, gente, porque eu tô no meu ambiente.
É, qualquer queixa familiar, qualquer observação, pode falar agora, viu, pra gente encerrar.
Não tem queixa familiar nenhuma, não. Só vou deixando aqui um abraço pra todos e dizer, por favor, não façam tatuagem, né? E se tiver tatuagem, apague.
Eu vou fazer mais, Júlio.
Ai, não!
Júlio, se tu puder falar o porquê que tu é contra tatuagem, acho que o nosso ouvinte gostaria de saber.
Não, eu acho que isso é pra uma outra oportunidade.
Fala!
Não, é porque requer uma...
Porque ele não tem.
Ele não tem argumento.
Exige uma discussão mais densa aqui. Eu tô com dois tatuados aqui, então eles vão ficar ofendidos aí começar a discussão aqui. Eu sei que eu vou vencer no fim, mas enfim. É pra
vocês. Não, mas eu vou contar por que que eu não tenho tatuagem. E tem a ver com a minha avó. Por quê?
A mãe também odiava.
Não.
E aí eu tiro o nome dela. O Arthur falou isso, Natanael. Ele disse, padrinho, como é que você faz o tatuagem no nome da vovó se ela odiava tatuagem?
Ela nem gostava de tatuagem. Então, mas assim, a minha avó, né, ela era uma pessoa muito rígida. Então...
Pessoa correta, rapaz.
Então, não, mas em questão, por exemplo, tem muita gente que deixa, que tá tudo bem. Então, quando eu era novinha, adolescente, se eu tivesse vontade de ter tatuagem, eu não tinha coragem. Porque... Pra mim, ela ia ter coragem de arrancar meu couro com a faca, de eu chegar com a tatuagem com a tatuagem. E aí, quando eu cresci, passou a rebeldia. Então, eu não queria mais fazer tatuagem, perdi a vontade. Hoje, eu não tenho vontade de fazer tatuagem.
Preste atenção nessa palavra. Passou a rebeldia. Passou a rebeldia.
Tu mais tem alguma... Se tiver triste, vai passando por dificuldade.
Eu nunca vi, assim, por exemplo, nenhum motivo. Eu nunca tive vontade de colocar alguma coisa que fosse permanente no meu corpo. Isso é uma questão minha, isso é uma opinião minha. Então, eu nunca tive, por exemplo, nenhuma vontade de colocar algo que fosse permanente. Por quê? Porque eu enjoo. Mas, gente, qual o sentido? Eu
coloquei um astronauta, sabe por quê?
Exatamente, o cara é
muito... Mas sabe por que eu tenho um astronauta?
Ele tem um astronauta nas costas.
Mas sabe por quê?
Porque tinha vaga no tatuador.
Eu gosto de astronauta. E aí?
Então...
Pra mim foi uma segunda-feira normal.
É, mas então... Então, assim, eu nunca tive isso eu vou... Porque, justamente, quando eu era jovem, minha avó podou, não vai. E aí depois eu falei, não quero mais e pronto. Então era uma coisa que não me agrada, assim, não me agrega. Mas eu, sim, por exemplo, eu acho bonito. Tem umas que eu acho bonitinha. Apesar de que eu acho que assim...
As do Sabino, eu acho bonito as do Sabino, no braço dele.
Não, ele é estiloso, assim. O Sabino é estiloso. Certo. Não, só que...
O Sabino é mais cheio do que o do Tonton, pelo amor de Deus.
Olha aí, Sabino.
Só que... O que que acontece? Isso quando você, né, coloca tatuagem... Eu, por exemplo, eu enjoaria. Enjoaria, de verdade. Por quê? Porque, querendo ou não, toda tatuagem...
Pessoa esquece,
ela é datada.
A pessoa nem liga.
Ela é datada. Não, ela é datada. Toda tatuagem, ela... Vocês já perceberam que, não, assim...
Astronauta não é datado.
Não, existe astronauta. Que vai tatuar um astronauta, meu
Deus? Eu tenho um astronauta.
Pronto, pronto. Mundo, ô,
toda a vida existe astronauta. Não tenho.
Não tem, não. Ô, coisa aleatória. Não, mas vamos colocar, ó.
Eu quero a defesa do Sabino.
Vamos colocar. Ó, por exemplo, um tribal. Tribal tem eco, 2000, gente. 2000, todo mundo só fazia tribal. Aí agora.
A idade aí, né?
Aí agora é o povinho. Aí tem uma época que o povo colocava umas tarjas pretas. Não tinha? Não tem uma época aí que o povo colocava uma tarja preta? E outra coisa, tem umas também que tem umas tatuagens. Aí tem um povo ali que gosta de música. Aí vou colocar uma clave de sol bem no ombro.
É igual teve um amigo. Mas sabe teve um irmão do amigo meu. Um irmão do amigo meu tatuou o Pai Nosso no braço. Aí disse que era pra andar direto com o Pai Nosso. Aí o irmão dele disse assim: Machi, por que, que tu não anda com o Pai Nosso no bolso, mano? Escrito, bota no bolso.
Eu me arrependeria. Eu sou a pessoa que me arrependeria, entendeu? Mas eu não julgo. Eu, por exemplo, não
depois de julgar os corpos, eu não
julgo quem tem. Eu não julgo quem tem.
Não julga com palavras, mas com pensamento. Sim.
Não, mas assim, eu, por exemplo, eu não sou
não, bote pensamento é na cabeça da minha irmã.
Eu não digo que, por exemplo, é pecado ter tatuagem. Quem tem tatuagem, não sei o quê. Não é, gente. Pra mim, isso não tem nada a ver.
Vai chorar no banho arrependido.
Não, eu tenho tatuagem, né? Gosto. Sempre gostei de desenhar, e sempre tive vontade de fazer. Quando apareceu a oportunidade, eu fui lá e fiz. Agora, os argumentos da Natanael são válidos, e realmente tem a questão da moda, né? Quem vai atrás por moda, acaba realmente se arrependendo.
Uhum.
Tinha uma época que a galera tatuava muito gueixa, eu lembro que tinha uma época que eu fazia tatuagem, não tinha dinheiro pra isso, tava muito na moda tatuar carpa. Todo mundo tinha carpa. Hoje ninguém faz mais, né? É por isso que eu gosto também do estilo old, porque é um estilo atemporal, é a mesma coisa que acontece com a barbearia, né? Eu gosto da barbearia clássica porque é atemporal, vai ficar a vida toda. Né?
Então, mas, por exemplo, as suas tatuagens, elas se comunicam com o seu trabalho também, né? Tem isso.
É isso.
Porque querendo ou não, você é barbudo, tem esse complemento.
Ele tem o outfit dele, né? Ele tem um
coisinho
dele. Aí você lembra que tem uma época, acho que tem um. Antes da pandemia, um pouco, o povo também tatuava uns leão. Tem um monte de gente com uns leão aí. Acho que leão, a única pessoa.
O Júlio deveria tatuar um leão. O Júlio deveria.
Por que eu vou tatuar um leão, mano?
É leão! Tu é leão!
Eu tô com certeza. É uma coisa.
Eu acho que agora a moda é astronauta.
Eu queria que fosse
um astronauta nas costas.
Gente, é isso.
Tatuagem se comunica
não,
com o
gente,
lá de baixo.
Se,
é
se, a gente,
mesmo.
Se a gente não for preso, a gente volta.
Se o Alexandre de Moraes não mandar a notificação,
a gente volta.
Então é isso, gente. Boa noite, obrigado por participar.
Tô tranquilo, eu não tenho tatuagem no meu corpo. Tá bom demais.
Júlio, você gostou?
Ô, Júlio, tem 90 anos.
Ô, Júlio, você gostou de estar conosco? Você gostou de participar do podcast?
Gostei, vamos fazer
viu,
o próximo.
Não é nada demais,
em
né?
Goiás. Vamos fazer o próximo em Goiás aí.
Vamos. E aí, tá, vai ser massa?
Agora eu gostaria de conversar mais, né? Na próxima a gente pode conversar um pouco mais.
Pronto, na próxima a gente deixa você falar mais, Sabino.
Agora sim, ó, se vocês forem realmente para Goiás, eu tenho uma encomenda que eu queria que vocês levassem. Não posso falar aqui também. É um meninozinho que eu queria
que
vocês.
Lembrei. Leve fulano.
Não, eu queria também. Se a gente for, eu faço questão de levar o Matheus.
Ô, rapaz, vai ser show de bola, hein?
Quem é
o Matheus? E é com esse questionamento que a gente encerra o episódio de hoje. Tchau, gente. Um beijo.
Meu Deus.